9:36, estamos de volta com o programa Painel aqui pela 89,5 FM. E agora aqui com a gente o Gerson Delgado, ele que é superintendente do, do regional aqui de Mato Grosso, do Ministério do Trabalho e do Emprego, e vem falar dessa parceria, né? Amanhã será lançado aqui na Assembleia Legislativa uma parceria entre a Assembleia e o Ministério do Trabalho, né, para o programa Jovem Aprendiz. Mas a cerimônia será maior do que isso, né, Gerson? Nós também teremos aí a nomeação, né, a apresentação, na verdade, de 15 novos auditores do trabalho que vão atuar aí na fiscalização dessas relações trabalhistas aqui no Estado, e também uma palestra sobre a questão do trabalho escravo. Gerson, seja muito bem-vindo ao programa Painel. Vamos começar pela parceria. Como é que se deu aí essa parceria entre a Assembleia e a Superintendência Regional do Trabalho?
Bom dia a todos os ouvintes. A Superintendência Regional do Trabalho tem uma missão principal, justamente de fomentar trabalho de aprendizagem, porque é importantíssimo a prevenção do trabalho infantil. Antes de ser superintendente, eu era coordenador de aprendizagem. E nessa questão, visando justamente potencializar a inserção no mercado de trabalho desses jovens, eu busquei vários órgãos públicos. O Tribunal Regional do Trabalho, o Tribunal Regional Eleitoral, a Universidade Federal de Mato Grosso. E, acima de tudo, quando eu me tornei superintendente, eu vi a necessidade da gente expandir esse programa também para o interior. E a Assembleia Legislativa é fundamental para isso. É quando eu procurei o deputado Max, abriu as portas para mim, e a gente realmente vai, a partir de agora, trabalhar junto para que somarmos forças para que esses jovens aprendizes ingressem no mercado de trabalho de uma forma protegida. Só para se ter ideia, no diagnóstico do trabalho decente realizado em 2024, mostra que Mato Grosso tem 43 mil jovens na faixa etária de 5 a 17 anos submetidas ao trabalho infantil. E a aprendizagem é fundamental como prevenção ao trabalho infantil.
A situação é mais grave o quê? Dos 10 aos 15 anos ou dos 13 aos 15 anos que estão no subemprego?
Adão, a questão do trabalho infantil, quando se fala trabalho, não significa relação de emprego, não significa uma atividade, de certa forma, remunerada, protegida de acordo com a legislação. E hoje o que vemos é um grande número de jovens aliciados pelas organizações criminosas. Então, todo exercício que ele faz, uma venda de droga ali, uma situação que é determinada para ele fazer para o crime, isso é considerado trabalho. É ilícito? É. Mas para fins de legislação é considerado trabalho. E essa é a grande preocupação, porque está na Constituição. É dever do Estado, da família, da sociedade garantir essa absoluta proteção e prioridade à profissionalização desses jovens. Por isso que é fundamental esta participação da Assembleia Legislativa, porque vamos além. Não somente a ideia não somente ficar restrita a, de certa forma, a inserção em órgãos públicos, como é o caso que vai acontecer aqui, mas a gente trabalhar em conjunto nas escolas, em audiências públicas no interior, para prevenirmos a entrada desses jovens, porque está nessa faixa etária, Adão. Uhum. De 12, 13, antes da idade permitida para aprendizagem, esses jovens já estão se perdendo.
Mas o jovem, pequeno jovem, ele está autorizado a trabalhar a partir de quantos anos?
A idade...
Porque eu sou de uma época que a minha carteira foi assinada aos 15 anos. Perfeito. Servente de pedreiro lá no Verdão, né?
Estamos
Quer
juntos.
Dizer, hoje não pode.
Iniciamos juntos, Adão. Eu também passei por essa experiência com 14 anos na construção civil como servente.
Exatamente.
De uma forma ilegal, porque vim da periferia, e quem tem a vulnerabilidade, que é uma característica, infelizmente não tem esse trabalho protegido, né?
Verdade.
É muito mais difícil. É por isso que a Constituição, digamos, visando essa preservação do jovem, estipula a idade mínima de 16 anos para o trabalho legal.
Uhum.
Salvo na idade de 14 anos para o programa de aprendizagem. Por isso que é importantíssimo a gente expandir esse programa de aprendizagem, que tem um potencial de mais de 20 mil oportunidades aqui no estado de Mato Grosso, porque as empresas que têm obrigação legal de contratar num percentual de 5 a 15%, nós notificamos e essas oportunidades são geradas.
Tá.
E uma das características, por isso que é importante a participação do órgão público, nós temos grandes empresas aqui no estado de Mato Grosso, do agronegócio, transportadoras, segmento de vigilância, prestação de serviços, e grande quantidade de cotas a serem cumpridas, e elas têm dificuldades de locar essas cotas dentro dos seus estabelecimentos. E a legislação faculta e permite que essa empresa possa fazer parceria e ceder essas vagas para os órgãos públicos. É o caso que vai acontecer aqui na Assembleia Legislativa, recebendo esses novos jovens aprendizes aqui.
E nós estamos aqui com a secretária de Gestão de Pessoas, Maitana Rodrigues, com a Thaís Costa, que é, né, assessora aí de Relações Institucionais e Internacionais da Presidência. Maitana, muito prazer, obrigada por estar aqui. Fala pra gente, qual que é a importância simbolicamente da Assembleia estar abrindo suas portas, né? Isso reverbera na sociedade, as outras empresas, mostra como que pode ser feita essa parceria, essa contratação desses jovens?
Bom dia, Laís. Bom dia a todos aqui da rádio. Então, isso é uma iniciativa, né, aqui da Assembleia, em parceria aí com o Ministério do Trabalho, que vem trazer realmente uma oportunidade para esses jovens. E eu acredito muito que tudo aquilo que a gente investe, né, no aprendizado desses jovens, a gente está investindo no futuro do Mato Grosso, né, no futuro da nossa população. Então, a ideia é realmente trazer esses jovens para cá e poder capacitá-los, trazê-los para a vivência de uma instituição pública, para uma vivência de um processo legislativo, né, de um órgão legislativo, e trazer mais cidadania também para esses jovens dentro aí, né, das suas competências, que eles vão vir aqui trabalhar com a gente nesse programa Jovem Aprendiz.
Como é que está disciplinada assim para quem quiser participar, Maitana?
Para adentrar no programa Jovem Aprendiz? Toda a contratação vai ser feita através das instituições, né, as instituições privadas, que está fazendo essa parceria, esse termo de cooperação técnica aqui com a gente, né? Então, toda a contratação é feita lá pelas instituições privadas.
E a gente sabe que aqui dentro da Assembleia também vai ter uma preparação para o acolhimento desses jovens, né? Tem todo um preparo aí dos profissionais, como é que vai ser orientação, capacitação desses jovens, né, Maitana?
Sim, hoje mesmo nós já temos aqui uma reunião com a nossa superintendente de gestão de pessoas, já para fazer esse primeiro acolhimento desses jovens, que vão ver, já para conhecê-los, entender um pouco melhor do perfil de cada um, ver aonde que a gente vai estar alocando esses jovens aqui dentro da Assembleia, né? Nós temos muitos pedidos de vários setores aqui da casa, tanto da área legislativa, na área de cerimonial, na área lá da ouvidoria, né, de acesso à população. Então, nós temos muitos pedidos, nosso grupo aqui de trabalho da Assembleia está bastante empolgado com esse programa. Então, nós temos bastante pedidos e nós vamos conhecer esses jovens hoje, entender um pouquinho da dinâmica de cada um, entender um pouquinho do perfil de cada um. Fazer o acolhimento para ver também, né, essa questão de crachá, como que a gente vai poder identificá-los melhor aqui, questão de uniforme, que eles precisam estar bem identificados aqui como jovens aprendizes, né? Tem toda uma legislação que a gente precisa estar de acordo para poder estar com eles aqui dentro da casa. Então, nós estamos aí nos preparando e acredito que logo mais a gente já vai estar vendo eles por aqui, identificando eles e ajudando eles também a progredir profissionalmente.
São quantos jovens nessa primeira parceria, nessa primeira etapa?
Nesse primeiro momento são 6, né? Certo. Mas o total vão ser 18.
Ah, então eles vão vindo aí, né? Vai ser progressiva assim a participação. Interessante. Thaís, obrigada, seja bem-vinda novamente. Para a presidência, né? O que significa? De onde saiu essa ideia de ampliação aí dessa parceria com a Superintendência de Trabalho?
Bom dia, Laís. Bom dia a todos os ouvintes. Um prazer estar aqui mais uma vez, né? O que revela, inclusive, a atuação pujante da presidência, né? Porque toda semana eu estou aqui falando de um projeto novo, né? O deputado Max, ele teve essa visão inovadora enquanto presidente. Então, junto ao Ministério do Trabalho, através do Superintendente Gerson, até meu muito obrigada por estar aqui com uma parceria de viés social tão impactante, porque os jovens são futuro. Então, para nós aqui, enquanto Assembleia, isso significa trazer muito mais do que só o papel do Parlamento em legislar, mas de construir de fato políticas públicas, né? E aí aqui a gente externa também o agradecimento à secretária Maitana por ter abraçado isso e prontamente instalado toda uma nova equipe, toda uma nova estrutura para recebê-los, em um alinhamento muito bem feito entre a presidência da casa, o deputado Max, a secretária Maitana e o Gerson, pelo Ministério do Trabalho, a Superintendência Regional.
E esse evento de amanhã vai para além do programa Jovem Aprendiz, né? Nós também teremos a apresentação dos novos auditores, né, do trabalho, Gerson. Quem são esses profissionais? Onde que eles vão atuar aqui no estado?
aproveitando a deixa dessa importância da Assembleia Legislativa, antes de adentrar nesse assunto, porque temos muitas dificuldades de fazer com que essa política pública aconteça em prefeituras. Quando você tem entidades como a Assembleia Legislação, a Assembleia Legislativa, órgãos federais como o Tribunal Regional do Trabalho, a Universidade Federal, também, né? Facilita em muito, porque muitas pessoas que estão na gestão, principalmente do interior, têm essa dificuldade de olhar que é uma oportunidade de transformação social para que esses jovens aconteçam na sua vida, entendeu? Porque muitos desses jovens, tem um estudo que quase 50% desses jovens contribuem na renda familiar. Então, não somente contribui também para diminuir a evasão escolar. Então, o programa é essencial para a gente expandir, principalmente para aqueles locais que têm essa dificuldade. Porque quando a empresa é notificada pela fiscalização do trabalho, ele tem um tempo e precisa dessa agilidade. Então, quando nós temos instrumentos que dão segurança jurídica para essas empresas, fica muito mais fácil que o cumprimento da cota aconteça. Só para vocês terem ideia, já chegou o caso de prefeitura demorar mais de 6 meses para liberar.
Nossa.
Olha o tempo, gente, sendo que está na Constituição que diz que é prioridade absoluta. Então é muito complicado quando você precisa fazer esse convencimento, porque, de certa forma, é um papel, é um dever, mas há essa dificuldade. Por isso que a fiscalização do trabalho, nesse reforço dos novos colegas, é importantíssimo para deslanchar esses programas sociais. E hoje nós temos a realidade também, não somente da questão social. Eu costumo dizer que a fiscalização do trabalho vai além daqueles cumprimentos normais da legislação, que é o que? Verificação de registro em carteira, o FGTS. Nós temos um poder arrecadatório imenso na questão principalmente do FGTS. Toda política habitacional é graças ao recolhimento do FGTS, principalmente os programas Minha Casa, Minha Vida, programas de infraestrutura, e principalmente buscando melhoria das condições de trabalho, um ambiente saudável, seguro. Nós temos, em média, no Brasil, mais de 1.600 óbitos em decorrência do trabalho. E isso é muito grave. Eu estava falando há pouco em uma outra rádio, que de um relatório da OIT mostra que de 2022 até 2024, 8 milhões de acidentes de trabalho. Isso é muito sério.
Por que demora tanto assim a adesão dessas prefeituras e outros órgãos afim?
Acho que tem até uma questão técnica. Às vezes as prefeituras não estão capacitadas, né, para fazer essa contratação.
Falta isso, né?
Exatamente. Por isso que é importante esse fortalecimento institucional dessa política pública para a segurança jurídica das empresas e dos entes públicos também. Então, esse reforço da Assembleia Legislativa no programa será fundamental para que
serve
tenhamos
como exemplo,
mais...
inclusive, espelho, né?
Exatamente, é uma referência. E, além do mais, aquilo que o Max deu uma oportunidade para a gente trabalharmos juntos em audiências públicas, em eventos orientativos, porque é fundamental, principalmente, levar essa orientação de que a obrigação é possível, porque ainda existe na cabeça de muitas empresas estou na fazenda aqui, 100 quilômetros de distância, não tem como cumprir a legislação. E sendo que esse exemplo aqui digamos assim, é aquilo que a gente faz mais fácil, que é fazer adesão, uma parceria com um órgão público e que essa cota seja cedida.
E a Assembleia pode atuar até como uma facilitadora, né, Maitana? E orientando também as prefeituras que têm interesse, né, demonstrando como é que foi feita a parceria com esses órgãos de capacitação.
Ah, com certeza. Eu acredito que o presidente Max, por ser, né, um deputado muito municipalista, a gente vai estar trabalhando aí ao longo dos meses de poder fazer realmente essa parceria aí também com os municípios. Acho que é de grande valia, todo mundo ganha, né? Tanto a instituição, tanto o jovem aprendiz, a legislação a ser cumprida, né, Gerson? Então eu acredito que facilita e vai ser realmente uma ponte para esses novos órgãos públicos estarem aderindo também ao programa.
E um outro tema também que deve ser, amanhã vai ter uma palestra sobre isso, é com relação ao trabalho escravo. Mato Grosso, em 2025, 627 trabalhadores foram resgatados em condições análogas à escravidão. São más condições de alojamento, trabalhadores que acabam, né, com vínculos de valores, eles, né, têm que pagar para trabalhar, para conseguir depois sair daquela condição. Como é que é, qual que é a situação raio-x aí de Mato Grosso, Gerson, atualmente?
Nós, no ano passado, 2025, fomos o estado campeão de trabalhadores, infelizmente, resgatados dessas condições degradantes. A pior forma de trabalho, que é justamente essa questão do trabalho análogo à escravidão, porque retira toda a dignidade do trabalhador. São situações realmente humilhantes, aviltantes, que não há outra situação a não ser afastar esse trabalhador, porque está todos os elementos ali que configuram um trabalho análogo à escravidão. O auditor faz um relatório técnico, porque justamente vai para várias instâncias, vai para o Ministério Público propor ações civis públicas relacionadas a danos morais, vai para a Justiça do Trabalho, vai para a Justiça Federal, porque é crime previsto no artigo...
A punição não é automática, então?
Não, no artigo 249. Então, assim, tem todo um rito... São lavrados os autos de infração no momento, determinado afastamento, pagamento das verbas rescisórias, mas como você bem questionou aí, há um rito administrativo a seguir, e depois de cumprido todas as análises, estando procedente, aí sim esse empregador é punido, as multas realmente chegam com valor pecuniário, e ele entra também naquela lista suja que todos nós conhecemos já, que é uma forma de punição também a esse empregador.
Correto, então, para vocês que querem participar, o evento amanhã começa a partir das 9 horas, vai ser aqui no plenário da Assembleia Legislativa, né? Vai ser o lançamento desse programa Jovem Aprendiz aqui na Assembleia, né? A chegada, o acolhimento desses jovens que vão participar do programa. Terá também a apresentação dos 15 novos auditores do trabalho que vão atuar em Mato Grosso e uma palestra aí, e além da Assembleia, do presidente Max Russo, que vai participar do evento, nós também teremos a participação de representantes do Tribunal Regional do Trabalho, do Ministério Público do Trabalho, da Federação das Indústrias, do Serviço Nacional da Aprendizagem, né, a SENAI, Grupo Bom Futuro, Instituto Cristo Servo. Então aí, inúmeras entidades, tanto públicas quanto privadas, participando desse grande evento aí que marca essa parceria entre a Assembleia e o Ministério do Trabalho e Emprego. Vou deixar agora para considerações finais Gerson, Maitana, Thaís, fiquem à vontade aí para, né, convidar e falar dessas ações do Parlamento Estadual e da Superintendência do Trabalho.
Quero agradecer na figura do deputado Max, na pessoa do deputado Max, principalmente a Thaís, ao Alisson, a Maitana, todos os colaboradores aqui da Assembleia que realmente abraçaram essa causa, porque foi provocada inicialmente e prontamente aceita. Temos certeza que será uma iniciativa que terá repercussões muito positivas em diversos órgãos públicos que ainda não têm a figura da aprendizagem, porque são jovens em situação de vulnerabilidade. São jovens que estão iniciando, como o Adão bem disse, nessa faixa etária de 14 anos, com pouca experiência, e precisa de um local protegido, de um local que realmente proporciona a ele todo o desenvolvimento emocional, suas habilidades, de uma forma progressiva. E a partir deste momento teremos também trabalhos conjuntos, com certeza, né, Thaís? Avançando também nos colégios, audiências públicas. A ideia é fomentar a aprendizagem. Então, nós convidamos já várias empresas, aqui estendo o convite, reforço esse convite, para estar presente conosco, para nós fortalecermos essa rede de proteção, para que muitos jovens tenham uma oportunidade e suas vidas transformadas através do mercado de trabalho, que é o programa de aprendizagem.
Tá certo, Maitana.
Bom, nós ficamos aqui muito ansiosos para receber esses jovens, é uma iniciativa realmente promissora. Acho que a gestão, né, dessa nova mesa diretora, ela tem trazido muito isso, esse olhar mais humano, esse olhar mais atento às políticas públicas que a sociedade precisa, e o nosso papel aqui dentro é realmente dar condições disso acontecer. Então eu estou bastante animada, bastante empolgada, já aguardando aí esses jovens para a gente conseguir fazer esse trabalho, e tenho certeza que também fará parte aí da nossa marca, da nossa marca aqui dentro da Secretaria de Gestão de Pessoas. E começamos com poucos, mas tenho certeza que até o final do ano nós teremos mais jovens aqui para estar progredindo ainda mais esse trabalho desse programa do Jovem Aprendiz e levando aí também para os outros órgãos, né, como uma referência, buscando parcerias aí com os municípios também.
É isso aí.
Só temos a ganhar. Parabéns. Com isso.
Parabéns.
Thaís? Eu agradeço também a oportunidade mais uma vez de estar aqui na rádio expondo os trabalhos da casa. Parabenizo a secretária de gestão de pessoas Maitana e o superintendente Gerson por terem encampado essa ideia junto com o presidente.
Bolaço, hein?
Deputado Max. Realmente em 190 anos de Assembleia é a primeira vez que a gente vê um programa como esse, então meus parabéns a vocês aqui e convidar todos a participarem amanhã 9 horas da manhã aqui na Assembleia, que é a Casa do Povo, então é aberta, quem quiser vir conhecer serão muito bem-vindos e que seja pujante esse trabalho, né? Exitoso. Obrigada mais uma vez.
Obrigada. Só antes de terminar, Gerson, as famílias que tenham, né, esses jovens que queiram encaminhar seus filhos para o programa, qual que é o caminho aí para participar do programa Jovem Aprendiz?
Hoje nós temos os institutos que acolhem esses jovens aprendizes e não se procurar. Hoje em dia, tanto no Senai, no Sistema S, tem endereços eletrônicos onde eles cadastram o currículo, assim como o CIE, o Instituto Cristo Servo também. A ideia de estarmos trabalhando juntos é justamente termos um canal para que esses jovens sejam, de certa forma, encontrados. Eu costumo dizer que aqueles que mais precisam ser encontrados, porque a aprendizagem foi feita para eles. E nós sabemos que quanto mais vulnerável, mais difícil essa informação chegar.
Sim.
E por isso que é importante esta parceria, que é justamente para fortalecer
essa amplitude, né?
Essa amplitude, essa política pública, para a gente ter um canal específico para encaminharmos para as empresas e assim esse jovem terem a sua melhoria de vida, a melhoria de renda, aquilo que a aprendizagem proporciona em termos de dignidade para aqueles que possam crescer.
Bacana.
Tá certo.
Bacana.
Então, 9 horas e 58 minutos, nós conversamos aqui com o Gerson Delgado, que é o superintendente regional do trabalho aqui em Cuiabá, também com a Maitana Rodrigues, secretária de gestão de pessoas aqui da Assembleia Legislativa, e com a Thaís Costa, que é da assessora de relação institucional internacional da presidência. A vocês que nos acompanharam até aqui, nosso muito obrigado.